jogo, tem jogador da Noruega degustando uma boa banana ali para
potássio, né?
Exato, para fazer aquela reposição. E acabaram os 90 minutos. A Noruega fez dois gols, um acabou anulado, um Noruega, um também Inglaterra. E vamos para mais meia hora de futebol, seu Ivan Dragô.
É, na verdade, as duas equipes alteraram bastante, né? Visando o ataque, as formações foram alteradas, né? Você vê o Tuchel colocando jogadores ofensivos ou deixando a formação mais ofensiva. Do outro lado, o técnico da seleção norueguesa colocando Oscar Bobby e Nusa, também deixando a equipe mais ofensiva, principalmente pelos lados do campo. Mas nós não tivemos grandes oportunidades no segundo tempo. A seleção norueguesa levando mais perigo na bola aérea, e não poderia ser diferente. É uma arma que eles conseguem usar bastante. E a seleção inglesa não conseguiu se desenvolver ofensivamente. Muita dificuldade para colocar o Harry Kane cara a cara com o goleiro. Ou em condição de finalização. Bellingham, que apareceu bastante no final da primeira etapa, já não conseguiu a mesma liberdade. Ou a seleção inglesa já não conseguiu conectá-lo bastante ao jogo no segundo tempo. Claro que tem mérito a seleção norueguesa para tentar neutralizar os principais jogadores ingleses. Enfim, quando esses jogadores mais qualificados têm liberdade, é claro que o jogo fica mais aberto. É o Odegaard pela seleção norueguesa, é o Bellingham pela seleção inglesa, é o Haaland pela seleção norueguesa, é o Harry Kane pela seleção inglesa e por aí vai. Então, realmente a gente esperava, e foi de fato um pouco mais aberto o jogo no segundo tempo, mas com poucas oportunidades claras de gol. Agora, na prorrogação, pesa o cansaço. Claro que as principais alterações já foram processadas, o jogo já foi pensado pelas duas equipes. Então agora a parte física pesa bastante, como as equipes vão se comportar. Ninguém vai se atirar com medo de tomar um gol, e esse gol pode ser fundamental ou crucial para a eliminação do time. Então nós teremos aí uma prorrogação bastante equilibrada, eu imagino, sem se expor. As equipes dificilmente vão se expor para tentar matar o confronto, pelo menos no meu ponto de vista, Guilherme Lage.
Muito bem, vamos dar uma passada no plantão esportivo TMC, Lucas Ito. Final de jogo, vamos para mais meia horinha. Você gosta de meia horinha de tempo extra? Lucas Ito, plantão esportivo TMC, Luquinha.
Ah, é bom às vezes, né, Guilherme? Até as 9:30 eu tô por aqui, então tanto faz se a gente vai ter mais jogo ou fim de papo. Quem tá feliz mesmo é o Fará, né? O Fará que tá feliz. Repassando esses jogos das quartas de final, Guilherme, essa vai ser a primeira partida que não vai terminar no tempo normal nas quartas de final. Tivemos a vitória da França, 2-0 sobre o Marrocos, Espanha, 2-1 sobre a Bélgica, e logo mais às 10 horas vai terminar essa fase com Argentina e Suíça. Lembrando que um jogo da semifinal já está definido, terça-feira às 4 da tarde, tem França e Espanha, e quem passar de Noruega ou Inglaterra volta a jogar na quarta-feira, também às 4 da tarde, contra a Argentina ou Suíça. Lembrando, Guilherme, que nas oitavas de final tivemos só um jogo também que não terminou no tempo normal, a Suíça eliminando a Colômbia nos pênaltis. Já na fase de 16avos de final, a gente teve Paraguai tirando a Alemanha nos pênaltis, Marrocos também tirou a Holanda nos pênaltis, depois a gente teve a classificação da Bélgica sobre Senegal na prorrogação, a Argentina também precisou da prorrogação para vencer Cabo Verde, e o Egito nos pênaltis tirou a Austrália também, Guilherme.
Muito bem, Lucas mudou Ito, no plantão esportivo TMC. Fala, Kaique.
Foi embora o Regen, não deu para ele, para a entrada do zagueirão número 4, Ostigar, que já tem um gol, inclusive, nessa Copa do Mundo marcado aqui.
Muito bem, o Ostigar, que, se não estiver enganado, joga no Bolonha da Itália, né? E que, para quem não lembra, cometeu o pênalti contra o Brasil. Foi ele que foi com o bração lá na testa do jogador brasileiro. Joga no Genoa, perdão, não no
Genoa,
Bolonha.
Isso.
É outra equipe italiana que é azul e amarela.
O Bolonha é justamente o Regen.
É verdade. O Léo Ostigar, o zagueirão norueguês, o careca que tá pintando no jogo. Enquanto toca Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses nos alto-falantes do Hard Rock Stadium em Miami. Qual que é o número do Léo Ostigar, por favor?
Gui? Número 4, Gui. Muito foi bem. Embora, portanto, 17, o Regen para a entrada do 4, Ostigar. Léo. Rogério Ceni, que gosta muito do Guns N' Roses.
É, tocava bastante também no Morumbis quando O São Paulo estava em processo de aquecimento, assim como o Hells Bells do AC/DC. Tudo praticamente pronto. Sai da Será da Inglaterra neste primeiro tempo da prorrogação. Vamos para mais meia hora de futebol. Vibra Fabiano Fará em algum lugar da baixada. Sai da Será da Inglaterra. Aproxima ao centro do gramado ali, Jude Bellingham. E a Inglaterra vai atacar a esquerda do seu rádio nesta primeira etapa da prorrogação. Apto autorizou, todo mundo saiu correndo. Aí o Bellingham quis bater com metade do time da Inglaterra no campo de ataque, com o Haaland também já no seu campo de ataque. O árbitro mandou voltar e agora sim autoriza Clément Turpin. Tem bola rolando outra vez em Miami. É, futebol com bom humor, informação e muita emoção é aqui na... Opa, pra você, saída da Inglaterra, bola rolando pra mais 30 minutos de tempo extra de prorrogação. Ele, ó, Anderson, carrega a Inglaterra pro campo de ataque, faz abertura pro lado direito, rente a linha lateral pra Reece James, ele pisa nela, volta por dentro na faixa central de novo com Elliot Anderson, retrocedendo até a intermediária na faixa central, domina por ali John Stones, larga de lado, chama outra vez a presença de Mark Gehrig na canhota de Eddie Spence, tentando o avanço mais à frente, Eberechi Eze, tenta fugir da marcação, escapa no primeiro que é Oscar Bob, ainda Eze, carregando por dentro, faixa central, ele afunila a jogada de pé direito, inverte para elevação, manda lá para o lado direito, agora para Bukayo Saka. Saka chegou, dominou, botou no gramado, arredondou para Inglaterra, voltou para Reece James, levantamento de primeira, vai tentar o domínio, Morgan Rogers chega para rasgar Nusse, olha, escapou Nusse, atirou com o bicão, sobe, toca de cabeça nela mais uma vez, Erling Haaland, bola vai voltar, reboteada outra vez para Inglaterra no campo de ataque, tocada por dentro agora para Reece James, ele domina na intermediária, vai avançando, para, pisa na bola, solta na direita, desce Inglaterra para o campo de ataque, Bukayo Saka para cima da marcação, tentou levar. Pedersen chegou, tocou nela, a bola se perde pela linha de fundo. É, home game Pedersen. Não evitou a saída da linha de fundo, escanteio para Inglaterra. Kaique.
Na base da bola parada, vai tentar chegar o English Team. Harry Kane está lá pronto na área para poder receber essa bola. Quem sabe na bola parada depois da jogada do Saka aqui.
Harry Kane, John Stones, Gary Rogers, Jude Bellingham. Toda a artilharia aérea inglesa marcando presença na grande área da Noruega. Bukayo Saka toma distância para a movimentação. Torcedor inglês volta a se encher de esperança. Todo mundo lá dentro aguardando. John Stones também por ali. Toma distância. Vem para a movimentação. Saka na entrada da grande área. Reece James, Eze e também o Elliot Anderson. Levantamento do Saka para a boca do gol. Lá no alto. Sobe, toca de cabeça. A era afasta parcialmente. Ela voltou para Saka. Ponta direita. Dominou. Levou para cima do Oscar Bob. Levantou para a segunda trave. Olha o Harry Kane de cabeça. Nila. Um tapa para salvar. Ainda vai ter rebote, voltou para Saka. Primeiro mais atrás, chama Reece James, ele domina na ponta, voltou para Bukayo Saka, dominou, levou para cima do Haaland. Saka levantou, segunda trave, forte demais, Gegen não alcança, ainda vai lá o zagueirão, evita a saída pela linha lateral, toca de primeira mais atrás, chamando o Eze. Eze domina, pico na grande área, que defesa fez o Nilan, que finalização do Kane, batida de longe, Nilan soltou, Bellingham, gol! Inglaterra! Dele, 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 de novo, Jude Bellingham! Vira o jogo pra Inglaterra em Miami! É, o Nilan também falha, ele também comete erros, batida que veio de longe, do meio da rua, depois dele fazer uma linda defesa numa cabeçada cruzada do Kane. Dessa vez a Inglaterra arriscou do meio da rua, Rogers dominou, teve espaço, carregou, bateu, Nilan soltou mal, rebateu pra frente, Jude Bellingham apareceu fechando de pé direito, pé que balança a rede norueguesa em Miami. Jude Bellingham, 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 Jude Bellingham vira o jogo, faz o segundo dele na partida, 2 Inglaterra Um pra Noruega, Nilan tentou pegar, soltou, confere que ela tá lá no fundo no seu gol, 2-1, Inglaterra, Kaique.
No chute até improvável do Rodgers, porque ele mandou no meio do gol, né? Ele não tinha tanto ângulo assim, no que ele viu o espaço, ele preferiu arriscar do jeito que deu, né? Não tinha opção pra dar o passe. Aí o Nilan foi tentar agarrar a bola, ela bate no peito dele e se oferece pro camisa 10, Bellingham, que é decisivo, ele dá assistência, é verdade, mas marca gol a beça também, até por isso ele empata com o Harry Kane em 6 gols nessa Copa do Mundo. Os dois caras que capitaneiam essa seleção na Inglaterra e vão levando inclusive o English Team nesse momento até a semifinal da Copa do Mundo. Tá na frente, vira pra cima da Noruega, Inglaterra. Bellingham, o nome da emoção, tá na frente, Inglaterra.
2-1, a Inglaterra volta à frente do marcador. E o movimento de mão aqui, falei pra você fora do ar, a gente falou daquele lance no primeiro tempo lá, em que o Pickford fez um movimento meio estranho. Vamos ver a Noruega, a gente já conclui. Nossa, tentou passe travado. Ele ia pegar a bola, na última hora ele mudou de ideia e espalmou. Agora o Nilan tentou pegar, não conseguiu, soltou pro meio da área e o Bellingham tava lá, Ivan.
A verdade é que o goleirão norueguês entregou a paçoca, né? Foi uma falha inacreditável. Agora, muito mérito também do camisa 10 inglês, que ele simplesmente acompanha a jogada. Qualquer um ali pararia. Opa, vamos ver, um chute de longa distância, o cara para. Ele não, ele acompanha a jogada e quando o goleiro bate roupa, entrega a paçoca, imediatamente ele tá lá para finalizar. 4 gols nos últimos 2 jogos. É um monstro esse cara e vai colocando a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo.
Jude Bellingham, 2 vezes por enquanto a Inglaterra vai voltando a uma semifinal de Copa do Mundo, que aconteceu a última vez em 2018 na Rússia. Para a bola, para a elevação, Pickford tentou para o lado direito, no meio do caminho, Núcia estica o pé, toca nela. Agora o torcedor inglês começa a cantar forte, alto, fazer a festa nas cadeiras do Hard Rock Stadium em Miami. A Inglaterra vai ter que se segurar por mais 9 minutos, depois 15 do segundo tempo da prorrogação e os acréscimos, para sustentar essa vantagem e garantir vaga na semifinal e aguardar o ganhador de Argentina e Suíça, Suíça e Argentina, que você ouve na sequência aqui na TMC com Ricardo Melo, com André Galvão, Gustavo Soler e Lucas Escórcio aqui na TMC. Desce Noruega pro campo de ataque, domina Berg, Berg larga de lado para Odegaard na intermediária, tem ao seu lado o canhoto Berg, ainda Odegaard passa o pé em cima da bola, retém a posse, Martin Odegaard no campo de ataque, ele dá uma pedalada, solta na canhota, Patrick Berg domina o volante, dá sequência ao ataque, mais à frente aciona por ali outra vez na descida, seleção norueguesa com Holmgren Pedersen, ele volta tudo no comando para Léo Østigard, Østigard de lado, cutuca para Berg, Berg domina, solta agora, passe curtinho, chamando Christopher Ayer, desce Ayer para o campo de ataque, abertura pelo lado direito a Ausnes, Ausnes dominou na ponta, trabalhou por dentro a Berg, ele tenta fugir da marcação, Bellingham fechou, bola tocada de lado agora para Ausnes, domina aliás Østigard, Østigard volta a Berg, cutucando mais à frente, curtinha para Odegaard, Odegaard domina, tem Ausnes aberto na ponta ao seu lado direito, ele prefere por dentro outra vez a Berg, Berg dominando, se atrapalhando com a bola sozinho, olha o Bellingham chegou para pressionar, o Berg volta tudo, recua, chama outra vez o comando do goleirão Orjan Nilan, Nilan de primeira soltando curtinha, chamando de novo a presença de Østigard, diga Kaique.
Vaiado Nilan quando tocou na bola nesse último lance, hein? A bola foi recuada para ele como último homem, assim que tocou na bola o goleirão da Noruega foi vaiado.
Resta saber se pela torcida inglesa para tirar uma onda ou se pelos próprios noruegueses.
Exatamente.
Não são muito disso os noruegueses, né?
Você é um conhecedor da função. Quem falhou mais, o norueguês ou o belga?
Olha, boa. Eu acho que a bola do belga era um pouquinho mais simples que essa, viu, Ivan, de encaixar. Essa aí era a famosa, sabe quando você vê o goleiro dando uma manchete pro lado?
Isso.
É pra não dar esse rebote pro meio da área, né? Ele tentou pegar, encaixar e aí ficou sem ela. Olha a bola por elevação pro campo de ataque. Vai o Ayer, toca de cabeça e põe pela linha lateral. É manual pra seleção da Inglaterra permanecer no campo de ataque. E aí o Kane pegou a bola pra bater o lateral. O jogador da Noruega foi lá e chutou a outra bola pra dentro do campo. Aí foi pouquíssimo inteligente, né?
E foi aplaudido pelos jogadores do banco.
Ele deu toda... Eu acho que ele foi aplaudido o Ayer, que botou a bola para fora, né? O reserva que chutou essa bola para dentro foi pouquíssimo inteligente, deu subterfúgio para a Inglaterra ganhar tempo. Agora sim, batido lateral. Invertida lá para o lado direito para Reece James. Por dentro a Bellingham e primeiro mais atrás dentro do círculo central. Ele chama ele, Anderson. Dominando para a Inglaterra. Abertura para o lado esquerdo. Bola tocada agora para Jed Spence. Spence domina. Carrega no campo de ataque. Desce a Inglaterra. Na ponta esquerda chegou Spence. Levou na linha de fundo. 2 em cima. Ele invadiu a grande área. Passou no meio dos dois. Spence foi para o chão. É pênalti! velocidade máxima para a Inglaterra. E o que arrumou agora o Jed Spence, num lance aparentemente morto na lateral, canhota na ponta, ele levou para a linha de fundo, foi carregando, a Noruega permitiu que ele entrasse na área, no meio de dois ele foi para o chão, árbitro marca pênalti, jogadores da Noruega pedem simulação e cartão, o pênalti está marcado, Caio Silva.
O Spence foi levando, né? Ele conseguiu passar pelo Oscar Bobby pelo lado esquerdo, o Auschwitz veio para cima dele, ele deu uma caneta e depois ele disse que foi atropelado, né, pelo Oscar Bobby, que entrançou sua perna esquerda no meio das pernas ali do Spence, ele cai e sofre o pênalti e o lance pode ser revisado, mas a defesa, né, o Ayer principalmente, está pedindo cartão pro Spence. Nesse momento o lance está sendo checado. O Clément Turpin vai ouvindo orientações de Jérôme Brissard, que está lá na arbitragem de vídeo.
Muito bem. Ivan, você vai falar pra gente se for pênalti, se foi pênalti ou não. Mas assim, se o pênalti for retirado, eu não vou reconhecer mais nada nessa Copa, Ivan. Porque
não, eu acho que ele não será retirado. Mas você vê, o Spence foi inteligente, né? Porque ele coloca a perna na frente. Imediatamente, quando tem o contato, ele desmorona. Mas ele vai ver.
Ah, o árbitro foi chamado.
Porque pra mim o Spence força. A partir do momento em que ele coloca a perna na frente, ele simplesmente se desmancha. Ele é esperto.
Você não acha que ele fincou a perna em frente à bola?
Isso. E esperou o contato.
O Bob chegar e isso. O Bob atinge ele.
Né? Exato.
Gui.
Exato.
A gente ouve que se tem um contato, não é pra rever. Teve contato.
Olha lá, os dois estão brigando pelo espaço. Ele coloca a perna na frente, leva a vantagem e imediatamente ele simplesmente. Ele vê que existe o contato. E aí ele cai, óbvio. Os dois estão buscando ali.
Joelho esquerdo do Bob, no joelho direito do Spence.
Exato. Na arbitragem de vídeo, o mesmo Brissard, que foi inclusive o mesmo árbitro de vídeo de Argentina e Egito. Tá voltando o ar.
Vamos ouvir o Clément Turpin.
After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
Ficou bem claro ele dizendo final decision, no foul, pênalti está cancelado. O que ele disse ali foi que ele plantou a perna na frente do defensor.
Ele coloca a perna na frente imediatamente quando ele sente ali o contato e os dois estão buscando ali, estão brigando pelo espaço, ele desmorona como nós interpretamos aqui. Agora, quero só deixar claro mais uma vez, tá? Na velocidade real do lance, o árbitro interpretou dessa forma. Mas enfim, agora o pênalti foi anulado.
Só, Ivan, eu acho o lance bem discutível.
Bem discutível.
Você aqui no brasileiro, a gente ia passar a semana
sem cabelando. Isso, exatamente. Mas ia ser tratado como escândalo, aquela coisa toda.
Mas o padrão de arbitragem da Copa começou de um jeito, o Caravina tem falado sobre isso na nossa programação. E aí, aquela que teve contato, e aí não é pra rever, e termina de outro jeito. Né?
Exato. Eu só entendo que, mais uma vez, tá? A orientação é uma. Eu só entendo que na velocidade real do lance o cara interpretou dessa forma como penalidade, ele deveria manter, certo? Agora, de fato é um lance discutível, como eu coloquei aqui. Para mim o Spence, ele é esperto, ele coloca a perna na frente, os dois estão brigando pelo espaço, quando ele sente o contato ele desmorona.
E o detalhe é que o Spence arrumou esse pênalti, esse lance, quando ele finalmente tirou o equipamento de proteção ali que ele tá jogando a Copa inteira. E vem Noruega, Pedersen, levantamento, Elliot Anderson para afastar, tira o perigo dali, a bola vai sobrar reboteada outra vez no campo de ataque para a seleção norueguesa, tocou Leo Østigard de lado, Ayer, a Inglaterra ficou pedindo toque de braço do Ayer, a arbitragem mandou seguir, Oscar Bobby, abertura na ponta direita, chega na linha de fundo, Ødegaard sempre ameaçando sair de um lado pro outro, ainda Ødegaard retrocede e deixa mais atrás a Auschwitz, no domínio ele limpa Harry Kane, serve por dentro outra vez Christopher Ayer, dá sequência ao ataque norueguês, o zagueirão por dentro a Berger, na direita agora para Auschwitz, com Oscar Bobby na ponta, domina Bobby, para, passa o pé em cima da bola, achou no centrado da grande área, ele bate, a bola explode na marcação. Vai pela linha de fundo, tem jogador norueguês ali correndo para cima do árbitro, não sei se viu um toque de braço. É escanteio para a Noruega, Kaique.
Também porque os jogadores queriam um escanteio, né? Porque a bola bate ali no Ødegaard por último, me pareceu, mas o braço estava colado do Konsa, né? No chute do Nusa, colado e a bola nem bate no braço, né? Pega ali na região do quadril e a bola vai direto para fora, para o escanteio, para a cobrança do Berg na bola parada.
tomando distância para a movimentação. Patrick Berg, vamos chegando ao final da primeira etapa na prorrogação. 13:40, 2 Inglaterra, 1 Noruega de virada. Por enquanto, a Inglaterra está se classificando para aguardar o ganhador de Suíça e Argentina. Argentina e Suíça, que você ouve na sequência com Ricardo Melo. Vem Patrick Berg, levantou para a boca do gol, que perigo! Lá no alto, John Stones para afastar, vai ter rebote, vai sobrar. Vem o Oscar Bob, dá um tapa de primeira, recomeçando tudo no campo de defesa com o Holmgren Pedersen. Ele solta curto agora para Léo Ostigar, gira curto Ostigar, volta Holmgren Pedersen, bola tocada mais à frente, domina por ali outra vez na intermediária Berg. Berg soltou na canhota, rente a linha lateral para Patrick Berg. Berg volta Berg, Berg domina na intermediária fazendo o jogo girar. Sander Berg soltou curtinho agora por dentro na faixa central para Ausnes. Ausnes estica na ponta direita. Antônio Nussa dominou, cercado por dois. Volta mais atrás para Martin Odegar. Odegar dominando, carregando. Ainda Odegar, duas pedaladas, soltou na ponta direita para Ausnes. Levantamento fechado, Pickford. Em dois tempos, tranquilo, fica com ela, Kaique.
O Rodgers fechou a marcação ali pra cima dele, daí o Ausnes preferiu um cruzamento bem fechado em cima do Pickford, praticamente que pega, fica com ela, 2-1 Inglaterra.
E atenção, galera, nas emoções do melhor futebol do seu rádio, você confere agora tempo e placar aqui na TMC. Placar TMC para a Copa do Mundo da FIFA 2026, fase quartas de final, jogo 3 no Hard Rock Stadium em Miami. 15 do primeiro tempo da prorrogação. A Inglaterra virou para cima da Noruega, 2 de Bellingham. A Noruega abriu o placar no primeiro tempo com Sheldon, 2 Inglaterra, 1 Noruega. Lucas Quinto.
Paris Saint-Germain tem interesse no espanhol Ferran Torres.
TMC Copa para você.
Copa. Na TMC é Copa.
Olha o Ausnes, ganhou dividida na intermediária, mandou um chutão pra grande área, tava esperto e atento Elliot Anderson pra ganhar. Ele apara de cabeça, fica com a bola tranquila pra seleção da Inglaterra, abertura para o lado, canhoto Gig por dentro agora pra Harry Kane, de primeira abertura na canhota, recebe por ali Jed Spence, deixa mais atrás pra Gig, retrocedendo na grande área, recomeçando tudo com o Elliot Anderson. Ele faz o jogo girar, dá uma linda fatiada, manda por elevação lá para o lado direito, trabalhando outra vez pra sair jogando com Reece James. James cola curta por dentro na faixa central agora pra Jude Bellingham. É bom o domínio, ele já limpa a marcação do primeiro, jogando fino hoje o Bellingham, soltou curto Rodgers com Bellingham, antes era Rodgers, depois Bellingham, soltando na canhota Spence, agora com Eze, tentou por elevação na grande área, bola desviada, vai sobrar, Ayer duas vezes, afasta completo o serviço, Patrick Berg, a bola volta reboteada no campo de ataque, vamos até 18 nesta primeira etapa na prorrogação, já temos 16-10, Elliot Anderson, tabela curto com Morgan Rodgers, toca Bellingham, de novo Anderson, soltando na canhota Rodgers, por dentro outra vez a Anderson. Ele domina, de pé direito dá aquela fatiada perfeita lá pelo lado direito, a saca, saca, domina, bota no gramado, arredonda pra Inglaterra, avança, volta por dentro outra vez pra Reece James na faixa central agora com Elliot Anderson, levantou pra boca no gol da intermediária, muito forte, passa por todo mundo, vai o Eze, evita a saída pela linha de fundo, na sequência o ataque da seleção da Inglaterra. Berechi, Eze tava impedido, tava adiantadão, arbitragem tá parando, marcando impedimento, bola que favorece a seleção da Noruega aqui no campo de defesa lá dentro da grande área, vai sair jogando o Nilan, ele solta curto, Kane já se aproximava para tentar interceptar, saiu jogando na manga ali a seleção norueguesa e depois errou o passe, pressionado, aí o teve que se livrar dela o Odegar, a Inglaterra recupera, olha o Kane, bola por dentro no Bellingham, é boa abertura na direita, saca de mano contra o Pedersen, invadiu a grande área, chegou a dobra de marcação, ainda saca, parou, pisou, rolou, Bellingham tentou bater de primeira. Ficou embaixo dela, agora nem parecia o Jude Bellingham, hein, Kaique?
Buscou chapar essa bola lá no ângulo, ela acabou finalizando mal, ela vai direto pra fora. Por enquanto, vence a Inglaterra por 2-1. Deve ser o último lance dessa primeira etapa de prorrogação, Gui.
17,5. Vamos até 18 nessa primeira etapa da prorrogação. Nilan para movimentação. Ele bate o tiro de meta, manda para elevação para o campo de ataque. Ela passa por Nussa, sobe Reece James, toca de cabeça, cai para Berg. Berg tocando na canhota, tenta dar o avanço ali. O Pedersen, ele é desarmado, chega a Bucaio. Saca, toma, é puxado, empurrado, arbitragem para e marca. Marca falta na intermediária, favorecendo a seleção inglesa. Já vem movimentação, bola para elevação para o campo de ataque. Subiu o Ausnes, tocou de cabeça. De presente para o Harry Kane. Na entrada da grande área, ele não quer bater o Kane. Ele prende a posse, vai terminar o primeiro tempo da prorrogação. Apita Clément Tupan. Termina o primeiro tempo da prorrogação. E a Inglaterra na frente, virou com mais um do Bellingham, 2 do Bellingham, 2 Inglaterra, 1 para a Noruega. Ivan Drago, conta um pouquinho pra gente que foi esse primeiro tempo junto com Kaique Silva, Ivan.
Pois é, mais uma vez um tempo bastante equilibrado e na verdade o Nylan goleiro norueguês, entregou a paçoca, né? A seleção inglesa, ela encontra dificuldades contra equipes mais fechadas que se comportam bem defensivamente. Aliás, esse foi um problema da seleção inglesa ao longo da Copa do Mundo até aqui. E mesmo com o Tuchel sempre colocando a equipe de forma ofensiva em campo. Ele começou de um jeito e foi mudando ao longo, no decorrer do jogo, né? Deixando a equipe mais ofensiva, ainda com dificuldade de produzir oportunidades claras de gol. Mas o gol sai por conta de um erro, né? Um erro individual do goleirão norueguês. E logo na sequência o Bellingham aparece para finalizar no rebote. E eu acho que o camisa 10 inglês tem muito mérito nisso por acompanhar a jogada. Qualquer um ali pararia. Uma bola de longa distância, né? Um chute de longa distância, opa, qualquer um ali pararia. Será que essa bola vai entrar, vai para fora, vai parar no goleiro? Muitos jogadores param, e o Bellingham não, ele acompanhou a jogada, tanto é que ele continua correndo, e quando o goleirão bate roupa, imediatamente ele tá lá para finalizar e marcar o segundo gol da Inglaterra. Este resultado que faz com que a seleção inglesa esteja na semifinal da Copa do Mundo. Agora a única coisa que a seleção norueguesa tem que fazer nesse segundo tempo da prorrogação é se atirar para cima do adversário. Não há outra alternativa. Ah, mas vai se expor. Sim, vai se expor e precisa assumir esse risco. Precisa se atirar para cima da seleção inglesa. É, o único tempo, né? Os únicos minutos para conseguir o gol de empate e tentar levar a decisão para as penalidades. Mas é um cenário bastante complicado. Seleção inglesa com a faca e o queijo na mão, e ainda com espaço, tem jogadores com muita capacidade para machucar no contragolpe, né? Jogadores habilidosos, jogadores rápidos. Então, um cenário muito difícil para a seleção norueguesa. Agora não há outra alternativa. Vai precisar se expor, assumir riscos nesse segundo tempo da prorrogação. Tanto é que vem aí mais uma alteração para deixar a equipe mais ofensiva. Kaique Silva.
Vem mudança, vem o Larsen com a número 11. E foi embora o Haaland. Haaland vai embora com a número 9 para a entrada de Strand Larsen com a número 11. E que só trazendo uma polêmica, porque todo jogo da Copa do Mundo praticamente tem polêmica. Reclamação do gol do Bellingham. O gol de empate da seleção da Inglaterra. Quando o Nyland bate a bola para frente, todo mundo percebeu que a bola faz um movimento meio estranho, digamos assim. E a reclamação da Noruega é que a bola bate no cabo daquela... aquela câmera que fica aérea, né, cruzando o estádio praticamente, e que por conta daquele movimento ela não vai mais para frente, cai no pé do Elliot Anderson, que aciona pela esquerda a chegada da seleção, a chegada do lado esquerdo do Gordon, que faz o passe e o Bellingham finaliza de perna esquerda e faz o gol. Então a reclamação da seleção da Noruega é que o gol teria sido ilegal, porque segundo o que determina a regra, quando bate a bola da câmera, o jogo tem que ser paralisado.
Só para comentar rapidinho sobre essa alteração, o Larsen entra no lugar do Haaland, tá? Ele pode entrar e imediatamente marcar o gol de empate e a decisão vai para os pênaltis e o técnico norueguês vai ser evidentemente bastante elogiado. Mas eu, precisando de gols, jamais tiraria meu homem gol.
Autoriza Clemã Tupan. Tem bola rolando outra vez no Hard Rock Stadium. Futebol, alegria, a maior festa do futebol no seu rádio é aqui, né? Copa pra você. Começa o segundo e derradeiro tempo da prorrogação no Hard Rock Stadium em Miami. 2 pra Inglaterra, 1 pra Noruega. Não é possível, igual o Haaland se machucou. Cara, não é possível.
Eu tô imaginando uma opção técnica, tá? Se de fato acontecer alguma coisa, eu calo a minha boca.
Entendi.
Agora, se for uma opção técnica, você precisa de gol, se você tira o Haaland, pra mim é loucura.
Sacanagem. Olha o Oscar Bobby, já domina, desce a Noruega, abertura na ponta, canhota pra Nussa na grande área, levou na linha de fundo, cruzou forte, a bola pega na marcação. Bellingham completa o serviço, tira de qualquer maneira, o árbitro vai parar. Vai marcar falta no Jude Bellingham. Falta da seleção norueguesa ali na intermediária, campo de ataque, Kaique.
Exatamente, para reclamação dos jogadores da Noruega, né? Numa sequência de movimento, eu vou falar para você, Gui, não foi absolutamente nada.
E a carinha do Haaland no banco, acho que deixa a gente cada vez com mais indícios de que o técnico que decidiu mesmo, hein, velho?
Ó, é o seguinte, como o Mick Jagger tá no estádio, é bem capaz do Larsen fazer o gol de empate e o jogo for para as penalidades.
Pois é, né? Então, Vamos ver. E nós estamos também com a imagem do pai do Haaland nesse momento. Está até ali com uma expressão aparentemente boa. O papai do Haaland que se emocionou bastante com a atuação do seu filho. O pai do Haaland também jogou na Inglaterra, né? Até por isso o Haaland teve a sua infância por lá também, na Inglaterra. Vamos chegando a 2 minutos do segundo tempo da prorrogação. 2 para a Inglaterra, 1 para a Noruega. Inglaterra, por enquanto, garantindo vaga para enfrentar o vencedor de Argentina e Suíça. Lateral batido para a grande área. Chegou Østigard de cabeça para afastar. E aí o Saka acabou atingindo ali o Østigard na rebarba do lance. É falta que favorece a seleção da Noruega. Ali na grande área, falta para movimentar mais uma vez a seleção viking. O Aujne está deixando para o goleirão Nilan movimentar. Fala, Kaique.
E na arquibancada o pessoal puxou aquele Rei Jude.
É. Vale também, né, para empurrar. A torcida da Inglaterra tem as suas musiquinhas e pelo jeito está se preparando para cantar Wonderwall.
E quem está decidindo o jogo? Jude Bellingham.
É verdade. E o Gustavo, nosso Gustavo Soler, por exemplo, gosta muito do Wonderwall cantado pela torcida inglesa. Ele que está se preparando para a Suíça e Argentina, Argentina e Suíça na sequência, com Ricardo Melo, com André Galvão, com Lucas Scorsi, o nosso fadinho. Sai trocando passes a seleção da Noruega no campo de defesa. Ela é tocada mais à frente e recepciona outra vez na intermediária Odegaard. Por dentro agora para Berg. Berg dominando, ultrapassando a linha média, carregando a Noruega para o território inglês. Ninguém chega para dar pressão. Abertura para o lado direito, rente a linha lateral para Oscar Bobby. Por dentro outra vez a Berg. Ele vai se aproximando. Abertura do lado direito de novo para Bob, próximos à grande área, por ali o Odegaard, por dentro tem o Berg, vai carregando o Bob, achou o Berg, ele bate, a bola vai fora, vai por cima do gol, teve espaço o Patrick Berg, arriscou a chicotada, passou com força, hein, Kaique?
Essa bola resvalou ali na sola da chuteira do Spence, pelo menos foi a impressão que a gente teve, né? Nesse chute do Berg, a tentativa dele. Mas foi pouca reclamação, né? Me parece que apenas o tiro de meta. Já cobrado, Gui. Vence a Inglaterra 2-1.
E a Noruega pressiona a saída. Elliot Anderson, lado esquerdo, despacha de qualquer maneira. Manda para elevação, sobe Østigard, toca de cabeça, ela cai reboteada na intermediária. Olha o Berg, pisou pro Nussa, tentou o avanço na jogada, foi desarmado. Harry Kane volta pro campo de defesa e desarma. E agora carrega a Inglaterra pro campo de ataque. Harry Kane abriu na direita para Bukayo Saka. Eze fechando do outro lado. Saka carregou, tentou chegar na linha de fundo. Que finta! Invadiu a grande área, bateu Nilan. Ele bateu rasteirinho, fraquinho em cima do Nilan, que sai jogando mal. Spence antecipa, ganha de Ed Spence, carregou a meia lua, pé direito, ele bate Nilan, deu rebote, voltou, saca, bate Nilan de novo, fecha o ângulo junto à trave, pega a segunda, tem rebote, a Inglaterra insiste, vem pro campo de ataque. Spence, bola para Reece James, mais atrás Morgan Rogers, recua e recomeça tudo dentro do círculo central outra vez da seleção inglesa com John Stones. Larga de lado agora para Elliot Anderson. Teve excelente momento a Inglaterra pega para praticamente matar o jogo. Nilan voltou a salvar a Noruega, Kaique.
E o lance anterior, o Spence, antes dele chutar, ele rouba praticamente a bola do Harry Kane, que estava procurando dominá-la, né? E aí, na sequência, duas grandes defesas do Nilan. Vem mais Inglaterra, Saka vem com ela.
Para tentar matar o jogo, Bukayo Saka está impedido. A arbitragem está marcando posição de impedimento no momento do lançamento. O Anthony Gordon está indignado ali, com os braços abertos no banco de reservas, mas o impedimento está marcado.
Aqui.
O Nilan falhou no gol, mas ele segue fazendo uma excelente Copa. Diga, Kaique.
E sobre a reclamação, a polêmica, né, da seleção da Noruega, que a bola teria batido na câmera. Falta um pouquinho ao futebol o que tem no futsal. A bola bate no teto do ginásio, para tudo. Bellingham vai embora. Vem mudança na seleção da Inglaterra.
Na hora também, né? Isso que foi o negócio. Diga, Kaique.
Uma das imagens mostra o Nilan reclamando do toque na câmera, mas foi uma câmera de alguém que estava inclusive no estádio. Vai embora Bellingham com a camisa número 10 para a entrada do camisa número 15, Dan Burn. Vai embora o Bellingham mandando beijinho na arquibancada para alguém da família, enfim, o apaixonado Jude Bellingham.
Muito bem, agora chegamos a 6 alterações para os dois lados, né? E vem Noruega. Diga,
mas ele já coloca um jogador com mais características defensivas, né?
É isso. O Burn tá ali, ó, fechando a zaga, Ivan. Tá lá.
Exatamente,
na
linha de 5 agora.
Grandalhão, diga.
Exatamente, linha de 5 agora na seleção inglesa. Última linha formada por 5 jogadores. A mensagem é: tô extremamente satisfeito. Vamos ver o que a a seleção norueguesa é capaz de fazer.
Domina na intermediária de Ostigar. Bola tocada por dentro agora. Vem Maier. Solta a curtinha mais à frente e vai carregando para o campo de ataque mais uma vez. Berger com Odegar. Ele lançou no comando. Larsen no meio do caminho. Sobe Dan Burn. Toca de cabeça. Completa Reece James. Bukayo Saka também toca nela. Bola sobrando para Léo Ostigar. De primeira deixa tocar agora para Martin Odegar. Odegar carrega para o campo de ataque. Desce a seleção norueguesa. Odegar com Berg de primeira. Mais atrás a Alges. Na canhota agora para Nussa. Tenta a finta. Reece James entra e intercepta. O último toque é do Nussa, a bola vai pela linha lateral, Bellingham vibra no banco de reservas, cada lance é motivo de vibração, de comemoração para a seleção inglesa que vai vencendo o jogo por 2-1, voltando à semifinal da Copa do Mundo depois de 2018 na Rússia. Bola recuada na intermediária outra vez para trabalhar por ali, Auschwitz, por dentro agora com Maier, fica ali o técnico dando orientação para o Berg, que está próximo ao banco de reservas sentindo muito. Essa hora é sacrifício puro, são as últimas reservas de gás de cada jogador. Odegar desce para o campo de ataque, abertura lado direito, ele busca por ali Holmgren Pedersen por dentro, trabalhando na faixa central, deixando mais atrás outra vez para Ayer. Ayer avança, campo de ataque, abertura para elevação na ponta direita para Oscar Bob. Ele domina, bota no gramado, redonda, caminha para cima da marcação de Didier Spence. Ainda Bob retrocedendo, deixando um pouquinho mais atrás, bola tocada por dentro agora para Odegar. Ele domina na faixa central, gira o corpo, Martin Odegar deixa curta mais atrás, domina por ali Auschwitz, abrindo na canhota agora para Nussa. Nussa de mano contra o Reece James, dobra na marcação, Bukayo Saka, bola rolada mais atrás para Berger por dentro agora para Odegar, ameaça a finta, solta do lado direito, distribuiu para Holmgren Pedersen outra vez por dentro para Odegar da intermediária, levantou para boca do gol lá no alto, sobe, toca de cabeça, John Stones tem rebote, Berger na canhota para Nussa, invadiu a grande área, tentou a chapada de direita, a bola desvia na marcação, vai pela linha de fundo, escanteio Noruega tentando as últimas cartadas, Kaique.
Buscava a bola no ângulo Nussa, né, que já revelou inclusive que é fã de Neymar Júnior. A bola dizia, Reece James vai direto para fora, escanteio pelo lado direito do campo.
8 minutos e meio no segundo tempo da prorrogação. Escanteio é pelo lado direito. Toma distância para movimentação a seleção norueguesa para baixar na grande área. O gigante Dan Burn tá lá dentro para afastar qualquer perigo. Ayer posicionado. Berg, Larsen, Nussa esperando. Levantamento para boca no gol. Lá no alto, tira a zaga, voltou Oscar Bob. Bate, ela vai fora. Vai pela linha de fundo, o Bob ficou com o rebote, encheu o pé canhoto, pegou embaixo dela, subiu demais, Kaique.
E uma oportunidade dessa pode não aparecer de novo, né? Pegou muito mal o Oscar Bob, teve desvio no Eze, não sei se a arbitragem percebeu e se o Bob reclamou, mas teve desvio ali nas costas do Eze, hein?
Acho que ninguém percebeu, Kaique, nem o Eze, ninguém se ligou, né? E aí é só tiro de meta. E aí a bola batida para o campo de ataque. O Kane foi absolutamente, claramente puxado pelo Ayer. O árbitro mandou seguir nos critérios da Copa que a gente não entende às vezes. Um toque.
Perfeito.
Um toquinho é pênalti, um puxão não é nada.
Né? E ele reclamou quando não houve nada e agora que foi de fato derrubado, ele seguiu no jogo.
A entender. Chegamos a 9:30 da segunda etapa da prorrogação. Agora é desespero total da Noruega que vai se lançar para cima da Inglaterra. Por enquanto se classificando, passando para enfrentar o ganhador de Argentina e Suíça. Levantamento da intermediária para a boca do gol. Larsen tenta de cabeça, não acha nada, vai ter rebote. Chegou o Nussa. Chuta em cima dele o Reece James. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a seleção da Inglaterra. E atenção, galera, nas emoções do melhor futebol do seu rádio. Você confere agora. Tempo e placar aqui na TMC. Placar TMC para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Fase quartas de final, jogo 3. No Hard Rock Stadium em Miami, 10 minutos da segunda etapa da prorrogação de virada. Inglaterra 2-1 para a Noruega. Lucasito.
Mbappé e Messi são os artilheiros da Copa com 8 gols.
TMC Copa para você. Agora uma sequência de divididas feias ali na intermediária. Derrubaram o Berg, derrubaram o Larsen. Enfim, a falta foi marcada favorecendo a Noruega, Kaique.
Isso, a Noruega que agora vai buscar o ataque. Falta cometida pelo Elliot Anderson ali para cima do jogador norueguês. Vem pelo lado esquerdo, Nussa nela.
Já movimentado, Nussa tentava a finta. Reece James passa o pé nele. É falta que favorece a seleção da Noruega mais uma vez no campo de ataque. Ali no corredor canhoto. Chegamos a 11 minutos deste segundo tempo da prorrogação. É uma falta na intermediária. A Noruega vai aproveitar para levantar, para fazer chover na área ali do Pickford, hein, Kaique?
Odegar vem com a sua perna esquerda, olha lá para a área. Alguns grandalhões estão por lá. O Ayer, que é bom na bola aérea ofensiva. O Østergaard, que já tem um gol, inclusive, vem o camisa 10 na cobrança.
Todo mundo esperando. Também tá lá dentro o Berg. Oscar Bob se posiciona na entrada da grande área. Østergaard se movimenta. Levantamento pra boca do gol. Pickford sai de soco e tira o perigo. Aí ele fica caído. Os jogadores da Noruega querem seguir o jogo. O árbitro para e vai rolar até cartão aí, hein, Kaique?
Ayer toma o cartão amarelo, zagueiro, camisa número 3, primeiro cartão do jogo por reclamação. E me pareceu que ele teve razão, né? Porque o Pickford sai, dá o soco e se choca com o jogador. Ele se choca com o Morgan Rogers. Fica sentindo, é verdade. Mas o rebote era da Noruega para alçar a bola na área.
É, e por isso a indignação norueguesa, mas não tem como, né, Ivan? O árbitro vai comprar a bronca dessa, vai deixar o jogo seguir com o goleiro caído.
E tenho certeza que ele nem viu com quem o jogador, o goleiro da seleção inglesa se chocou no alto.
Tem muito o que fazer, não. E aí a bola vai ficar a favor agora da seleção da Inglaterra, né? O Pickford troca uma ideia ali com o Odegaard.
Mas você vê que ele levantou rapidinho, né?
Ah, é, né? É porque o árbitro chegou ali para fazer aquela pressãozinha. E o jogo que vai seguir no Hard Rock Stadium em Miami. O choque foi com o Morgan Rogers. Não tinha realmente ninguém da Noruega no entorno, né? E o árbitro foi recebido na grande área por Østergaard e Ayer, dois vikings berrando um em cada orelha dele, hein,
cara? E agora a bola é devolvida, né? Gentilmente pela seleção da Inglaterra, vem Noruega de novo pro ataque.
12:40 no segundo tempo da prorrogação, mais Noruega, de novo no campo de ataque, na ponta esquerda, Nusa tentou trazer por dentro, deixa a pisada, chega Reece James pra rasgar, bola desvia por último no jogador norueguês, vai pela linha lateral, é manual pra Inglaterra bater, o torcedor inglês começa a cantar cada vez mais forte, começa a acreditar cada vez mais que o futebol pode voltar pra casa, hein? Depois de 60 anos, a Inglaterra será que conquista o bi da Copa do Mundo? Bola tocada na canhota, desce Nusa para o campo de ataque por dentro, agora para Larsen, devolveu para Nusa na ponta, canhota, passe muito forte, vai lá o Nusa, evita a saída, mantém a jogada viva, tava impedido, né? A arbitragem tá parando agora para marcar a posição adiantada do Antônio Nusser. Impedimento, bola que vai favorecer a Inglaterra. É, Ivan, essa falha aí do Nyland pode ter sido realmente o golpe fatal. A Noruega não consegue criar assim para ser perigosa, né, Ivan?
Não, e ela demonstrou bastante dificuldade ao longo da competição para construir ou para criar justamente contra seleções que sabem se defender como a seleção norueguesa, né? É claro que a falha do Nyland, goleiro da Noruega, foi fundamental para que a Inglaterra conseguisse essa vitória. Claro que o jogo ainda não acabou, mas a seleção inglesa está chegando à semifinal da Copa do Mundo. Recentemente bateu na trave para conquistar um título, sim, importante, mas se mantém viva aí na Copa do Mundo, chegando à semifinal, e agora vai aguardar o seu adversário. O jogo não acabou, mas a classificação está encaminhada.
É, vamos para os instantes finais, com a Inglaterra tendo que segurar essa vantagem. Tem sido uma Copa dramática para a Inglaterra. Dividida do Eze na intermediária, entra no carrinho por baixo, toca nela, Ayer. Vai voltar outra vez para Eze, lá do canhoto. Ele ganha a dividida, volta um pouquinho, foge de Oscar Bob e vai voltar tudo no campo de defesa. Recomeçando com o Dan Burn para deixar o tempo passar. Burn lá atrás para Pickford, ele bate de primeiro. Pickford gosta de viver no risco, hein? No perigo. Bateu de primeira, abriu na direita para o Stones, que despacha mal, intercepta Aljnes, vem lançamento pro Oscar Bob, que tem 1,5 metros aí, Dan Burney com 2 metros vai lá de cabeça e tira, vai ter rebote, aí o Spence se empolgou, né? Adiantou demais, mas a arbitragem tá marcando o último toque da seleção norueguesa. Linha lateral é manual pra Inglaterra, cada lateral, cada tiro de meta, cada escanteio é comemorado pela seleção inglesa como se fosse uma final de Copa do Mundo. Depois de 2018, a Inglaterra está voltando a semifinal da competição, olha a bola por elevação. Harry Kane abriu do lado canhoto para Morgan Rogers. Ele chegou, dominou, tem dois em cima. Rogers levou a bola na linha de fundo. Ele para, pisa no breque, mantém a posse. Mais tocada dois pela seleção norueguesa, vai pela linha lateral. Vamos até 17 do segundo tempo da prorrogação. A Inglaterra, em 2018, eliminada pela Croácia, perdeu a disputa de terceiro e quarto lugar para a Bélgica. Tem a chance de voltar a uma decisão de Copa do Mundo. Torcedores noruegueses inconformados nas cadeiras do Hard Rock Stadium em Miami. Com muita luta, a Noruega está deixando a Copa do Mundo. Lateral batido por Spence, sobe a seleção norueguesa, toca duas vezes de cabeça na bola. Pedersen vai ficar com ela. Deu um chutão de qualquer jeito. Bola só ganhou altura na entrada da grande área norueguesa. Nusa não consegue afastar. Entra Reece James, toca de cabeça para Bukayo Saka, que volta tudo. Volta lá para o campo de defesa para Pickford. Pé canhoto, ele bate. Despacha, manda para elevação para o campo de ataque para Eberechi. Ele vai tentar chegar antes Zayer. Sobe, toca de cabeça. Cai reboteada para Berger e primeira recuada. A Noruega volta tudo lá atrás no comando de Fredrik Aujnes. Ele está jogando por dentro, fazendo passe na faixa central agora. Vem lançamento para o campo de ataque. Ligação por elevação na ofensiva. Sobe Harry Kane ajudando a defesa. Ele se doa, volta na defensiva, toca de cabeça. Eze domina, adianta demais. Entra Ayer, intercepta, retoma. A Noruega vai ter uma última chance. Ayer para Nusa, carregando no meio de dois. Entrada na grande área, ele tentou inversão. Bola para Oscar Bob na entrada da área. Chega para tirar o Spence. Chegou com o pezão alto. Se o Bob se atira, ele ganha essa falta perigosíssima. Sobra Nilan, campo de defesa, ele domina. Temos 16:50, mais 10 segundos. Sobe, toca de cabeça, Dambani no lançamento. Põe pela linha lateral, vai ser manual. A Noruega vai permanecer no campo de ataque já com 17. Clément Turpin deixa bater o lateral, por enquanto não encerra. Agora sim, ele apita. Jogo no Hard Rock Stadium em Miami. A Inglaterra, 8 anos depois, está de volta à semifinal de uma Copa do Mundo. Mais uma vez com muita luta, com briga, com raça. De novo, como foi contra a República Democrática do Congo, como foi na fase anterior diante do México, como tem sido a marca desta campanha inglesa nessa Copa do Mundo de 2026. Com muita luta, garra, briga, a Inglaterra avança diante da Noruega. Saiu atrás, virou o jogo. 2 para a Inglaterra, 2 de Jude Bellingham, 1 para a Noruega, que abriu o placar com Sheldon. Com muita luta, a Inglaterra chega lá de novo. Os três leões vão à semifinal. O futebol continua podendo voltar para casa, Kaique Silva.
Na base da salvação de Jude Bellingham, a seleção da Inglaterra segue na Copa do Mundo. Agora aguarda para a próxima quarta-feira, 4 horas da tarde, em Atlanta, para enfrentar Argentina e Suíça. Agora, além de comemorar, ficarão de olho no próximo confronto que acontece daqui a pouco. A seleção inglesa avança. Gary Kane continua na Copa e deixa pelo caminho Erling Haaland, que foi pro banco de reservas no fim do jogo, Gui.
Chora demais o Nilan, que acabou falhando, né, no lance do segundo gol da Inglaterra. O gol de virada do Jude Bellingham. 2 Inglaterra, 1 Noruega. Ivan, antes do fim de papo, que vem aí comandado por Fabiano Fará. A Inglaterra avança para a semifinal e a Noruega demandou muita luta para ser eliminada, Ivan.
Fez uma belíssima Copa do Mundo até aqui. E de fato, a seleção inglesa com seus valores individuais, mas é claro que o Nyland, goleirão norueguês, foi fundamental para a classificação inglesa para a semifinal da Copa do Mundo. Agora sendo abraçado ali pelos jogadores ingleses, pelos jogadores noruegueses, a falha dele foi crucial, fundamental para a classificação inglesa. Você vê chorando ali o goleirão norueguês. Ele sabe que a falha pesou bastante para o resultado. A seleção inglesa que já demonstrou mais uma vez muita dificuldade contra seleções fechadas que sabem se comportar bem defensivamente. Enfim, passou a seleção inglesa, tem mérito, tem muito mérito, com o Tuchel no comando. E a gente desenvolve daqui a pouquinho com o Fabiano Fara.
Alguém vai falar pro Nilan, né, Ivan? Olha, mas se não fosse você, a gente não tava nem aqui, né? Se não
também
fosse que tivesse feito contra o Brasil.
Ele fez muita coisa contra a seleção brasileira, é verdade.
Mas o sentimento pro goleiro nessa hora é complicado. O Nilan deve estar num buraco ali do tamanho da Noruega. Mas depois, quando ele conseguir respirar com um pouquinho mais de calma, talvez ele consiga olhar na perspectiva e ver a gigantesca Copa do Mundo que ele realizou. Muito bem, terminou em Miami, no Hard Rock Stadium. Na prorrogação de virada, deu Inglaterra 2-1. Nós vamos a uma rápida parada e, na sequência, o Fabiano Fará comanda o fim de papo, que é o melhor pós-jogo do rádio brasileiro. E depois vem aí, hein? Ricardo Melo, André Galvão, Gustavo Soler, Lucas Escórcio em Argentina e Suíça para definir o adversário da Inglaterra. A Inglaterra está na semifinal e aguarda o vencedor de Argentina e Suíça. Rápido intervalo, na volta, Fabiano Fará aqui na Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta, sabe.
você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Torcedor TMC, fica ligado que ainda tem mais. É o último jogo das quartas de final e às 9:30 estaremos no Esquenta pra Argentina e Suíça. Los Hermanos vem de uma virada épica e os Nats surpreendem o mundo todo. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E futebol com churrasco Maturata. Chama que eu vou.
Cem ponto três.
Quem sabe escutar, quem escuta sabe.
100.3.
Transamérica, TMC.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem, vai ter sobremesa.
Transamérica, TMC.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Oito da noite, mais 55 minutos. No ar, o fim de papo TMC. Vitória da Inglaterra, 2-1 pra cima da Noruega. e Miami vai abaixo. Os ingleses chegam a uma semifinal de Copa do Mundo. Festa em Miami. Lamentação dos noruegueses. A Inglaterra vence e a partir de agora o fim de papo está no ar. Oito da noite, mais 56 minutos. Vitória merecida da Inglaterra ou só venceu porque o Nyland falhou em Ivan Drago? Boa noite.
Ah, o jogo vinha sendo bastante equilibrado. Tudo bem, Fará? Um abraço a todos que acompanham o fim de papo TMC. O jogo vinha sendo bastante equilibrado, mas é claro que a falha do Nyland foi fundamental para que a Inglaterra conseguisse a classificação à próxima fase da competição. Mas eu fiz isso durante a transmissão e não posso deixar de destacar o Bellingham, autor dos dois gols ingleses, aliás, quatro gols nos últimos dois jogos, tem sido fundamental nessas fases, nas duas últimas fases, quando neste momento a gente vê o Nyland ali
abraçado, família, né?
Sendo abraçado pelos familiares.
Ele assumiu a culpa, né?
Claro, claro. Bom, ele nem precisa assumir a culpa, né? Ele de fato falhou e eu queria destacar, mesmo com essa falha, o Bellingham, qualquer outro jogador, porque foi um tiro de longa distância, qualquer outro jogador pararia. Opa, um chute de longa distância, sei lá se a bola vai entrar, se ela vai pra fora, se o goleiro vai defender, enfim, e ele acompanhou a jogada. Desde o início, ela sai dos pés e ele acompanha a jogada, tanto é que quando ele bate roupa, quando o goleiro falha, ele tá lá, livre de marcação, né? No carrinho, conseguindo o segundo gol inglês e sendo fundamental mais uma vez para que a Inglaterra possa avançar na competição. A Inglaterra ainda tem as suas dificuldades, principalmente contra equipes que conseguem se fechar, se defendem bem, se comportam bem defensivamente. Mas hoje ela conseguiu. Mais uma vez a gente vê aí a imagem do Nyland. Não vai ser fácil superar o que aconteceu, mas é claro que a falha dele foi fundamental para a passagem da seleção inglesa.
Você não é bom, Ivan. Você é excelente. Um abraço, vai descansar.
Obrigado, tamo junto.
Valeu. 8h58, Kaique Silva. Me dá o ambiente. A imagem que temos aqui no nosso estúdio da TMC em São Paulo, vinda de Miami, é de cortar o coração, realmente. O abatimento do Nyland, né? O Nyland, né? Que o Ivan gourmetizou, falou Nyland. É do Nyland. Ele é nítido, assim, ele não consegue largar a família. Eu acho que ali vai ser o porto seguro dele para dar a volta por cima. Tudo certo, Kaique?
Tudo bem, Fará. Abraço para você, para todo mundo ligado aqui no nosso fim de papo. Primeiro, o Nyland, ele estava abraçado e chorando muito com os jogadores no momento de saudarem o torcedor norueguês. E depois ele foi para um dos cantos, perto de algumas tribunas, perto de algumas cadeiras, onde estavam os familiares, todos eles com a camisa, inclusive, com o nome do Nyland. E ele simplesmente não consegue sair de lá. Abraçado, chorando muito com os familiares que por sua vez estão debruçados ali, né, na arquibancada, abraçando também o goleiro e passando toda a mensagem de força nesse momento bastante complicado, porque
é o segundo goleiro que falha e perde e é eliminado, né?
Ele tem a consciência, né, de que a falha
ontem
dele,
nós tivemos uma falha também, né?
A falha dele foi determinante, né, também a falha do
belga,
do goleiro
que substituiu
belga.
O Courtois,
exato, né?
Entrou, falhou,
substituiu o Courtois e imediatamente depois da falha dele no banco de reservas, a câmera mostra a feição ali do Courtois, que também por conta de problema físico deixou o Real Madrid em algumas oportunidades na temporada também sem goleiro, né? Sem o seu goleiro titular. Nesse momento o Nyland vai se despedindo ali dos familiares, e me parece que são os filhos, né? E esse momento realmente deve ser muito complicado.
Não,
deve
passar o abatimento das crianças também, né?
E deve passar um filme, né, gigantesco,
chorando ali,
de todas as dificuldades que enfrentou na carreira o Nyland, chorando copiosamente o goleirão, que agora vai pro vestiário e vai receber o apoio dos demais jogadores.
E você relatava durante a partida que o Nyland, ele foi vaiado depois dessa falha, né?
Exatamente, estádio, né? Quando ele toca na bola, só a dúvida é se foram torcedores noruegueses, que me parece improvável, até pelo costume dos torcedores, e foi vaiado mais aparentemente pelos torcedores da Inglaterra. Lembrando que o Nyland, ele tá sem clube, desde que ele deixou a equipe do Sevilla, o contrato se encerrou no último dia 30 de junho, e de lá para cá o Nyland tá sem emprego por enquanto, né? De repente, se ele tiver vontade de virar comentarista em alguma rádio aqui no Brasil, né, as portas estão abertas.
Ó, vamos pra festa dos torcedores ingleses. Essa tá feliz, tá? Essa tá feliz. Ó, tá feliz,
mas
tá
ele seria, mas ele seria só comentarista aqui na TMC. Goleiro pra Copa Imprensa, nós já temos o Guilherme Lage e ninguém tira.
Quer
tá?
saber? Isso não é que sabe de Copa do Mundo. Ô, Giovana Oliveira, coloca a Giovana pra quem tá no YouTube, arroba TMC Esporte, coloca ela no ar aí. Quero vencer. Ah lá. Ih, rapaz. Tá com a touca do Manchester United. Tá num pub lá em Belo Horizonte. Olha lá. Cachecol. Vai, Giovana. Apronta aí, Giovana.
I don't believe everybody. Vai, Fará. Estamos todo mundo feliz aqui. A Inglaterra finalmente conseguiu a classificação. Lá, Messinho, jogo complicado, né? A gente ainda não sabe se vai ser Inglaterra ou não. A Inglaterra não, desculpa, a Argentina. Mas quem vier, a Inglaterra quer passar o rodo. E estamos aqui em Belo Horizonte, está cheio de gente. Amigão, Inglaterra classificada, tão feliz ou não?
Pô, com certeza. Mas, ó, eu tava torcendo para Noruega, mas eu não falei para ninguém aqui, não.
Gente, eu não tinha comunicado para ele antes, meu Deus. Que isso? É, Noruega não... bando inglês, torcendo para Noruega.
Noruega não tem título ainda, eu cheguei depois.
Amei assim, ao vivo é ótimo por isso, viu? Então, não, agora está triste, nada, né? Ah, Haaland, torci pra nada. Então, quem torce pra Haaland?
Eu gosto da Inglaterra, eu gosto, tá valendo.
Marcos Rashford, Manchester United merecem título.
Com certeza.
Para o melhor dar uma andada aqui, ó. Amigão, tá feliz com a Inglaterra?
Oi?
Tá feliz com a Inglaterra?
Tô feliz, mas eu preferi que o Brasil tivesse aqui, né?
Ah, não, claro. Isso é. Isso é, mas a gente já tá lascado, todo ferrado, estamos lá pra baixo, eliminado. Agora a gente tem que torcer pra alguém. É. E assim, muito provavelmente,
eu
verá.
Dois times.
Conta pra mim.
Pro Brasil